Bom, uma boa noite a todos os seguidores das redes sociais do Delegado da Cunha. Estamos começando mais um programa hoje. Para quem não sabe, a gente já estava fazendo esse programa, era um laboratório, mas agora eu vou oficialmente para todo mundo que está na internet anunciar, explicar o programa. O nosso programa ele se chama TV da Cunha, tá? Então a gente está inaugurando hoje a TV da Cunha, que agora, num primeiro momento, vai estar entrando ao ar duas vezes na semana, pelo período de 1 hora, e sempre tentando trazer a notícia, as coisas que estão acontecendo no momento, discutindo segurança pública, na linguagem da população, tá? A gente vai fazer um trabalho aqui contra o juridiquês, um trabalho isento. A gente vai estar sempre analisando a informação de um patamar acima, de uma forma técnica, explicando para vocês o que que está acontecendo em Brasília, o que que está acontecendo na polícia, todos os casos. Então, nosso encontro aqui vai ser sempre às segundas e quartas-feiras, tá? A gente vai estar sempre comunicando pelas redes. E a partir de agora, sejam bem-vindos ao nosso novo programa TV da Cunha. Galera, pauta do dia: CPI, né? O senador Omar Aziz deu voz de prisão, hoje deu voz de prisão a um depoente, né? Deixa eu ver, não é tanto nome aqui. Ao Roberto Dias, deu voz de prisão ao Roberto Dias agora, durante a tarde, e esse assunto está fervendo, está acontecendo isso agora em Brasília. E eu tenho certeza que que muita gente tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Então, assim, pô, o cara tá lá em Brasília, ele tá numa CPI e ele foi preso na CPI. Aí eu pergunto para vocês, dona Maria, o que que é a CPI? A senhora sabe o que é uma CPI? Né? Falou, seu Zé, quem que faz parte da CPI? Quais os poderes de uma CPI? Né? E até o caso de hoje, por que que tá tendo essa CPI? Qual o motivo dela? Né? Comissão Parlamentar de Inquérito, qual o motivo dessa CPI? Por que está acontecendo ela? Tá? E essa CPI, quem são as pessoas que ela está ouvindo como depoentes? Nos últimos dias, nós tivemos dois casos de denúncias de corrupção envolvendo funcionários do Ministério da Saúde. E as denúncias estavam diretamente vinculadas à compra das vacinas, né? Então, a partir de agora, eu vou estar abrindo já para ligações, tá? Daqui a pouco a gente vai receber ligações, mas no primeiro momento eu vou explanar sobre o tema alguma coisa e eu queria que a pauta está aberta para o pessoal ligar, é para ligar, eu vou atender aqui, vai entrar ao vivo comigo. Mas a pauta é: a CPI poderia ter prendido o depoente? A pauta é: a prisão em flagrante que o senador decretou durante a CPI, ela é legal tecnicamente? Essa é a pergunta, tá? Então, quem ligar aqui para conversar com o da Cunha, aqui na TV da Cunha, a gente vai estar discutindo e falando exatamente essa questão. Então, mais uma vez, o senador Omar Aziz poderia ter prendido em flagrante o depoente Roberto Dias? De novo, o senador Omar Aziz poderia ter prendido em flagrante o depoente Roberto Dias? Essa é a pergunta. Mas antes disso, vou fazer uma breve explanação, uma explicação mais simples o possível sobre o caso. Vamos lá. Então, assim, a CPI, gente, né? Essa CPI, ela foi. O que é uma CPI? Aliás, antes, para não ter dúvida, a CPI, ela é uma comissão parlamentar de inquérito. O que que acontece? Os deputados e senadores, a primeira função deles, o que que faz um deputado? Ele cria lei. O que que faz um senador? Ele tem que criar leis. Essa é a primeira função. A segunda função dos deputados e senadores é a função de fiscalização. Então, os parlamentares, eles têm por obrigação fiscalizar os órgãos públicos, saber se o Ministério da Saúde está trabalhando direito. Todo deputado pode fazer fiscalização e deve, aliás. Ele deve estar sempre de olho nas condutas da administração. O deputado, os senadores, eles são representantes, os deputados representantes representantes do povo e os senadores representantes dos estados. Tudo bem? E aí vem, tá, e por que que eles estão investigando? Por que que os senadores estão fazendo investigação? porque a Constituição da República, que é a nossa maior lei, a maior lei do Brasil é a Constituição. Ela diz que os parlamentares podem instaurar uma CPI para fiscalizar, mas fiscalizar de uma forma mais pesada, para investigar um fato determinado. Então, eu tenho um fato determinado, os senadores podem criar essa CPI. Da Cunha, como é que cria uma CPI? Tá? Eu preciso de um terço dos membros da Casa Legislativa, via de regra, tá? Então, eu posso ter uma CPI na Câmara de Vereadores, eu posso ter uma CPI na Assembleia Legislativa dos Estados, eu posso ter uma CPI na Câmara dos Deputados, só na Câmara, eu posso ter uma CPI somente no Senado Federal e eu posso ter CPI mista ainda entre senadores e deputados. Tudo bem? Como é que cria a CPI? Eu preciso de um terço. A partir desse momento, quando a CPI é criada, ela foi criada, naquele momento ela ganha poderes de investigação. Dona Maria, para não ter dúvida, quando um terço dos deputados votam e criam, os membros da CPI viram delegados, como se fossem delegados de polícia, que nem o meu trabalho. A partir daquele momento, eles podem mandar intimação, a pessoa não pode negar, tem que comparecer na CPI, e eles podem inquirir, interrogar, ouvir testemunhas, tá? Então, para a gente aprender, antes de começar o assunto, eu quero que vocês aprendam o que é uma CPI. É uma comissão parlamentar de inquérito, criada com a votação de um terço dos membros. Depois dela criada, o poder de fiscalização dos deputados aumenta e vira poder de investigação. Até aí tudo bem? Vamos entrar num outro ponto. Tá, doutor da Cunha, os deputados criaram uma CPI e agora podem investigar. Quais os poderes eles têm? Até onde tem força de investigação a CPI? E eu falo para vocês que a força dela é imensa. Ela tem o mesmo poder. Os deputados, quando criam a CPI, eles ganham os mesmos poderes de um delegado ou de um membro do Ministério Público. Eles ganham poderes de intimar testemunhas, interrogar. Eles ganham poderes de pedir provas. Eles podem pedir documentos, pedidos de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, tá? Todos os poderes que um delegado, que um Ministério Público tem investigando, a CPI ganha. Mas olha só, atenção. Os deputados não têm esse poder se não for criada a CPI. O poder de investigação, ele nasce com a criação da CPI. Tudo bem? Legal, pessoal. A partir daí, depois da criação da CPI, eles começam a investigação. Gente, por que que está acontecendo essa CPI em Brasília? Por quê? A CPI foi instaurada para investigar a demora e para investigar irregularidades na compra das vacinas do Covid-19. Na compra das vacinas do Covid. Então, o que acontece? Os deputados e senadores decidiram que eles falam assim, a gente acha que aconteceu alguma coisa errada durante a compra e a demora para comprar. E para descobrir o que estava de errado, eles resolveram propor a criação de uma CPI. Por quê? Para eles ganharem poderes para poder investigar tudo o que aconteceu na compra de vacinas. Deu para entender até aí? Tranquilo. Aí, começada essa CPI, qual que era o primeiro objetivo dela? Era ver o que aconteceu a demora na compra de vacinas. Se vocês verem o começo da CPI, se vocês analisarem do começo, ela estava batendo muito na tecla em que questão? Por que que demorou para comprar a vacina, a contratação, né? Tinha um secretário da presidência, o Fábio Van Garten, que estava lá, estavam discutindo por que que ele negociou. Só que a compra de vacinas, gente, ela continua andando. A CPI foi criada para analisar a compra de vacinas, que demorou, né? Segundo a CPI, demorou. Mas mesmo assim, vamos entender. O Brasil precisa comprar muita vacina ainda. Então, o Brasil está negociando outras vacinas. E aí, dentro disso, depois de instaurada a CPI, né? Surgiram dois irmãos, dois irmãos que a mídia toda está falando que são os irmãos Miranda. Um deles é um deputado federal, o outro é um funcionário concursado do Ministério da Saúde. Vamos entender, tá? Os irmãos Miranda, eles tiveram um encontro com o presidente da República para discutir o assunto, e eles alegam, os irmãos Miranda alegam, terem alertado o presidente da República sobre irregularidades na compra de vacinas que estariam ocorrendo dentro do Ministério da Saúde. Tudo bem, depois que eles tiveram essa audiência e notificaram o presidente, o que acontece? Essa informação chega, eles pedem, chegam a ser ouvidos na CPI. E aí na CPI eles contam isso. Olha, a gente alertou o presidente que tinha coisa errada e o presidente não fez nada, né? Só que o que acontece? Isso estava acontecendo dentro da compra da vacina chamada Covaxin. Da vacina Covaxin, tá? Só que ao mesmo tempo tinha uma outra negociação andando de compra de vacinas, né? Que não tinha nada a ver com os irmãos Miranda. Nessa outra negociação surge um indivíduo de nome Dominguete, que é um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, da Ativa, e surge um outro elemento chamado Roberto Dias, que é um funcionário comissionado do Ministério da Saúde, mas que na verdade é sargento da Aeronáutica e está emprestado para o Ministério da Saúde. Então, o que acontece? Depois que acontece o caso dos irmãos Miranda, a UOL e a Folha de São Paulo procurou um alto funcionário do Dominguete, um cara que estava acima do Dominguete. E aí, o que acontece? Esse superior, que a gente não sabe quem é ainda, ele fala pro Dominguete ir depor. Ir falar com a Folha de São Paulo. Bom, continuando a história, o Dominguete vai e conta o que está acontecendo na Folha de São Paulo. Gente, qual é a denúncia que o Dominguete fez? Ele afirma o quê? Que iriam cobrar um dólar por dose de vacina. Eu só queria que vocês soubessem, que vocês refletissem o tamanho que chega. Se isso. A gente está um patamar acima, tá? Então, assim, quem vai dizer se isso é verdade ou não vai ser a lei, vai ser o juiz. Eu não estou optando por nenhum lado. Mas eu gostaria de falar que, caso isso seja verdade, a propina era de 400 milhões de dólares. Um dólar por vacina dá uma propina de 400 milhões de dólares. 400 milhões de dólares são 2 bilhões de reais. Então, tem um monte de gente morrendo, tem um monte de gente tendo dificuldade, tá faltando vacina para todo mundo, e tem gente, talvez tenha, né? A justiça vai provar. Querendo levar 2 bilhões em cima da desgraça do mundo. Assim, eu sei que existe corrupção e eu sou contra a corrupção. Vou sempre brigar, a gente tem que investigar a corrupção na administração. Só que eu queria que vocês entendessem o seguinte: o ladrãozinho, o ladrão de galinha, o traficante que a gente prende na biqueira, ele ganha R$1.000, rouba R$50.000. Rouba um banco, quando rouba um banco leva R$300.000. Tinha um cara do lado do governo que, se é verdade, ele queria levar numa roubalheira 400 milhões de dólares, 2 bilhões. Quem que é o ladrão gigante? Aonde é que tá o maior ladrão? Será que o ladrão tá somente na favela? Será? 400 milhões de dólares? Eu tô desacreditado. Vou continuar porque eu me emocionei. Fico puto. Bom, então o que acontece? Diante desse cenário, o Dominguete vai depor na CPI e ele fala: eu encontrei com o Roberto Dias, tive encontros com eles para discutir esse dinheiro. A CPI foi e chamou quem para depor? O Roberto Dias, hoje. Quem, de novo, para a gente não esquecer, quem é esse Roberto Dias? É o funcionário que estava negociando a compra da vacina AstraZeneca. É o cara que, em tese, estava pedindo 400 milhões de dólares. É o que o Dominguete afirma. Hoje ele foi convocado a depor na CPI. E foi inquirido pelo presidente da CPI, que é o senador Omar Aziz. Durante a inquirição, ele negou o tempo todo que conhecesse o tal do Dominguete. Lembrando que é um cabo da PM. Fala, da Cunha, mas o que, que o cabo da PM estava fazendo lá, da Cunha? Esse cabo da PM, da Ativa, ele falou que era um bico, sabe? Eu tenho bico, né? Protocolo da Cunha é um bico meu dando aula. Eu dou aula em faculdade. Você tem vários tipos de bico, tá? O policial tenta complementar a renda. Só que o bico desse polícia aí, se for o caso, era negociar 400 milhões de dólares. Tem noção disso? Se o cara tem poder de representar uma empresa e discutir propina de 400 milhões de dólares. Aí eu fico perguntando, em que setor que o Dominguete trabalhava dentro? Qual que é o setor? Sabe do que eu lembro? Eu lembro daquela, do setor... Eu até fiz uma pergunta pro James. O setor da Odebrecht, que era o setor da propina, era o setor de serviços estruturados, não é esse nome? Então, assim, ó, eu não sei quem estava na transação, mas, assim, eu queria que vocês enxergassem que muitas empresas ainda têm o setor de serviços estruturados para propina, tá? Para poder tentar subornar funcionário público. Isso acontece, infelizmente acontece, tá bom, dona Maria? O cara vai lá com dinheiro para ganhar o contrato. É por isso que a gente está na miséria, porque são milhões e bilhões que escorrem em várias e várias contratações criminosas e fraudulentas, tá? Esse é o caso. A partir de agora, a minha pergunta é a seguinte. Eu falei, a CPI tem poder de prender em flagrante, tá? As pessoas que viram o caso hoje, eu peço que antes de fazer a pergunta, dá uma pesquisada. Minha pergunta é, o senador Omar Aziz podia ter prendido o depoente Roberto Dias? Tô aqui aguardando já as ligações e vamos a partir de agora bater um papo ao vivo sobre esse caso. Da Cunha na escuta, câmbio.
Alô?
Alô, boa noite, tudo bem? Da Cunha na escuta, câmbio.
Opa, boa noite.
Boa noite. Com quem eu falo, por favor?
João Vitor.
Tudo bem, João Vitor? De onde você tá?
Rio de Janeiro.
Do Rio, porra, tive no Rio recentemente, fui muito bem tratado. Os cariocas são demais, viu? Muito legal. E aí, a minha pergunta é, você acha que o senador poderia ter prendido hoje o depoente?
Não.
Por que não?
Então, eu não sei se você leu o auto que foi feito aqui, ele cita a lei 15.079 de 52, artigo 4...
A prisão é em cima da lei?
A lei 1.579 de 52.
Ok.
Artigo 4,
artigo 4. 2. Continua.
Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a comissão parlamentar de inquérito.
Perfeito.
Só que o próprio depoente, ele estava na condição de investigado. Então esse aí já é um fator.
Ele era investigado.
Isso.
Então ele tinha direito de mentir.
Teoricamente sim, é um direito constitucional.
É um direito constitucional dele. Tá,
além disso, eu tenho uma declaração aqui que eu salvei do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. É preciso interromper o trabalho das comissões enquanto houver a ordem do dia no plenário do Senado Federal, sob pena de nulidade das decisões das comissões.
Então você está fundamentando que a prisão não é válida porque a sessão estava suspensa?
Também. Não pode haver sessão concomitante.
Muito boa colocação. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou chamar outra pessoa para bastante gente participar, tá? Tô aqui à disposição. Forte abraço.
Forte abraço.
Bom, olha só. Essa ligação foi muito boa, muito inteligente o ouvinte. Dona Maria, para a senhora entender o que ele falou. É assim, ó. A CPI, ela começa... Ó, a partir de agora começou o depoimento. O que que ele tava colocando? Que a hora que o senador deu a voz de prisão, a CPI não estava funcionando. Esse é o primeiro fato. Outra coisa que ele falou, a lei 1579 de 52, que tem o falso testemunho em CPI. Só que a questão não é essa, aí eu vou colocar um ponto de vista meu. Eu também tenho o crime de falso testemunho no Código Penal, e ele pode ser aplicado a qualquer caso. Então, assim, A lei que vai ser utilizada para condená-lo ou não é o juiz que vai decidir. O que acontece ali é que o senador entendeu que o fato que estava acontecendo era falso testemunho. Falso testemunho é mentir. A segunda questão muito interessante que o ouvinte colocou foi: ele estava na condição de investigado e não na condição de testemunha. Está errado. Ele era uma testemunha. E testemunha pode ser presa, sim, por falso testemunho. Vou abrir mais uma ligação da Cunha na escuta. Câmbio.
É, boa noite, da Cunha. Quem
fala
é Rodrigo, tudo bom?
Tudo bem.
Da Cunha, primeiramente, parabenizar o seu trabalho. Sou um fã seu. Milito na área criminal, sou advogado. E o que que ocorre, da Cunha? Ao meu entender, o Omar Aziz, ele tem a possibilidade de prisão, sim, tá? É uma prerrogativa do senador que preside.
Ele poderia.
Poderia. Contudo, pelo fato da nulidade que o meu antecessor explanou, eu concordo que a nulidade da prisão, primeiro, que não pode haver concomitância, e por outro fator, que a Lei 13.869, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, menciona que não pode haver a prisão por capricho. Ele não fez a cariação e não dosou qual dos argumentos, tanto do Dominguetes quanto do Dias, quem estaria falando a verdade, que provas respaldavam aquele argumento, prendeu por um mero capricho, sem uma confirmação de veracidade no argumento do Dominguetes.
Cara, eu estou muito honrado com os posicionamentos, o posicionamento do nosso seguidor anterior, o seu também muito bem fundamentado. Só que agora eu vou te colocar. Então, assim, a prisão foi ilegal.
Foi ilegal.
Você está argumentando, porque você deu vários subsídios para prisão, só que agora você mudou, você entende que foi ilegal.
Não, assim, eu quis expor inicialmente que ele tem essa prerrogativa quando o ato é legal, não quando o ato é...
Ah, mesmo. Então, como assim, ele tá... sua colocação, o senador Omar Aziz poderia prender, ele pode, ele tem esse direito para flagrante, mas correto. Naquele caso você acha que não tinha flagrante?
No presente momento... existiria se o ato da ocorrência dessa sessão ela fosse válida. Como ela estava em concomitância com um ato, com uma sessão.
Com a ordem do dia. Você está batendo que a sessão não estava instaulada. Muito boa a colocação.
Tinha o plenário em concomitância.
Eu entendi.
Por isso se tornou nulo.
Perfeito.
Entendeu?
Muito obrigado pela sua participação. Seu nome de novo. Por favor.
Rodrigo,
inteligentíssimo, doutor, obrigado. Estou aqui à sua disposição. Eu vou abrir para outro ouvinte, para todo mundo participar. Eu quero falar com bastante gente, tá bom?
Eu agradeço, parabéns.
Forte abraço. Bom, galera, mais um posicionamento. Eu quero que a gente pense, tá? Os dois primeiros falaram o quê? Que a prisão ela é ilegal porque a sessão da CPI não estava em andamento. Só que eu vou esclarecer uma coisa, tá? Agora, nesse momento, chegou aqui a informação para mim do apoio. Para quem não sabe, o apoio é o meu filho Enzo, que está em casa acompanhando tudo para mim, né? E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou falando que não vai reverter a prisão, que ele vai manter a prisão, já se manifestou, e falando que o senador tinha o direito, sim. Então, assim, ó, o presidente do Senado era quem teria poder para reverter essa prisão. Ele não reverteu. Da Cunha na escuta, vamos lá.
Ô, da Cunha, boa noite.
Boa prazer noite, tudo bem? Com quem eu falo, por gentileza?
Tô aqui, Neto, falando aqui de Washington e acompanho o seu trabalho, você faz um trabalho excelente, quero falar de...
É você, Neto?
É, sou eu que tô
seu
aqui.
Seu cara de pau, é meu amigo.
Parabéns.
O ouvinte é meu, o seguidor é meu amigo particular, um grande amigo, ele trabalha... Ô, Netão, como é que você tá, velho? Tudo bem?
Tô muito bem.
Conversar só ao vivo para conversar, né? Ele me mandou o WhatsApp hoje e eu não respondi.
Não, mas eu sou seu amigo, mas também sou seu fã. Você está fazendo um trabalho excelente. É muito importante que essas discussões políticas sejam feitas da maneira que você vem fazendo, fazer com que o brasileiro participe e dê a sua opinião do que está acontecendo. Porque mesmo morando fora do Brasil, eu acompanho...
Você não perde nada.
Hoje, não, acompanhei todo hoje, todo o depoimento aí da CPI. Eu, na minha opinião, como brasileiro, eu acho essa CPI não passa de um circo que tem causado prejuízo para o Brasil, porque deveria estar focando agora, realmente, em combater esse vírus, combater...
Perfeito,
a toda a população brasileira ter vacinada. Então, assim...
Mas, Neto, vamos bater... Para quem não sabe, eu vou apresentar o Neto. O Neto, ele é aqui de São Paulo, ele é um grande amigo de vários policiais, ele trabalha com TV, repórter, ele mora em Washington e trabalha com TV em Washington. A gente é amigo num nível de que, alguns anos atrás, eu viajei para o Canadá e eu ia fazer uma escala e ficar assim, os 4 dias na casa do Neto, não deu certo porque teve uma tempestade, eu acabei perdendo o voo, mas assim, é uma pessoa que frequenta a minha casa e que eu frequento a casa. Esse é o nível de amizade do colega que eu tô falando, do meu amigo. E assim, inclusive a gente também vai marcar logo um podcast com o Washington para conversar um pouco sobre a realidade de segurança pública de lá. Netão, pra gente ouvir todo mundo, que eu não posso ficar privilegiando você que é meu amigo. A prisão foi legal ou ilegal? Bate no meio aí.
Oi.
A prisão foi legal ou ilegal?
Alô.
A prisão foi legal ou ilegal?
Olha o delay.
Bate no meio aí. Oi. A prisão foi legal ou ilegal?
Foi a prisão, para mim, ele tinha o presidente da CPI, tem a prerrogativa, sim,
de prender.
Pedir para prender. Só que eu acredito o seguinte, não tinha um motivo, o depoente estava lá, ele já era investigado porque quebraram o sigilo do telefone dele no dia 30 de junho, a semana
olha,
passada.
Olha, então, olha o que o Neto está falando.
Eu acredito, você está falando de um presidente, de uma CPI, que a família foi presa, a mulher dele foi tirada do avião e você sabe disso, foi tirada do avião aonde a família dele é acusada de desviar da saúde do estado de Manaus em cerca de 260 milhões. Mas não vem o caso, vamos tratar do que aconteceu.
Não, mas olha só,
e ele falou sobre tudo, ele disse, simples, pode ser que seja mentira, pode ser que ele estava mentindo, mas ele disse que ele estava num restaurante.
Caiu. Neto, você deve estar assistindo aí. Muito obrigado por ter ligado. Forte abraço. Galera, a respeito do que o Neto falou, ele falou uma coisa aqui que eu anotei, queria que vocês observassem. Ele falou o seguinte, a CPI está afirmando que ele era uma testemunha. Entretanto, já havia ocorrido a quebra do sigilo do telefone dele. E assim, você não pode quebrar o sigilo, na minha opinião, você não pode quebrar o sigilo do telefone de uma testemunha. Para você usar um poder de quebra de sigilo telefônico, a pessoa já está sendo investigada. Então, o que o Neto falou, quero que vocês prestem atenção no que o Neto falou, foi muito inteligente. Ele falou assim, ó, o senador não podia prender porque ele apresentou uma tese de defesa e porque ele não estava, por mais que eles afirmem que ele era uma testemunha, por ele já ter sofrido uma quebra de sigilo, entendiam ele como investigado. Então foi muito inteligente a colocação. Parabéns, Neto. Obrigado. Da Cunha na escuta, câmbio.
Chefe, dá uma reforçada aí que a galera pode ligar para falar com você agora.
Galera, pode ligar agora ao vivo o número do telefone, repetindo, por favor, é o
5052-2455.
Mas tá na tela. Galera, 5052-2455 é só ligar. Da Cunha na escuta, câmbio. Da Cunha na escuta, câmbio.
Alô?
Alô?
Câmbio, boa noite, Da Cunha.
Boa noite, com quem eu falo, por gentileza?
Alô, alô?
Alô, tô na escuta.
Alô?
Fala pra pessoa falar com você pelo telefone, não pela TV.
Galera, tem que falar comigo pelo telefone, vamos prestar atenção aí na ligação, alô, por gentileza. Lúcio?
Alô?
E aí, Lúcio, qual que é a sua opinião? A prisão foi legal ou ilegal? Por gentileza.
Isso, boa noite, Da Cunha.
Boa noite.
Na minha opinião, foi legal. Existe uma tecnicidade aí, jurídica, mas eu acho que existe uma questão moral também, né?
Tá. Mas juridicamente você achou legal? Bom, galera, caiu a ligação aqui. Eu vou pedir pro pessoal da técnica chamar outra. James, vamos lá.
Chefe, aqui você tem que falar com você pelo telefone, né? Senão ele está te ouvindo pela TV, aí tem delay.
Ah, entendi, galera. Tem que prestar atenção no fone. Da Cunha na escuta, câmbio.
Opa, Da Cunha, agora acho que eu tô ouvindo. Eu acho que existe uma questão moral acima de tudo, né?
Sim, eu entendi o ponto de vista, mas assim, é um debate, né? a moral não fundamenta o direito de prender. Para você prender alguém, a pessoa tem que praticar um crime. Ali a acusação é do crime de falso testemunho, entendeu? Meu ponto de vista? Caiu de novo, galera. Da Cunha na escuta, câmbio. Da Cunha na escuta.
É, chefe, eu acho que...
Tranquilo.
A questão aqui tá em relação ao delay, né? E como trocou um, aí depois o outro voltou, mas tá pegando a próxima chamada aqui. Dá uns 10 segundos. Tamo só aqui pra trocar o
galera, ó, antes, enquanto chega, eu chamo o próximo, eu vou falar essa questão aí do Rodrigo Pacheco, né? Então, assim, depois que aconteceu a prisão, que começou esse debate, se podia ou não podia ter prendido, qual foi a movimentação política que aconteceu em Brasília? As pessoas que queriam colocar panos quentes procuraram nos bastidores o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, solicitando que ele revogasse, né, a prisão, isso é o que a gente está sabendo pelas informações, porque ele tem esse poder. Então existia toda uma tensão até minutos atrás em Brasília em relação à manutenção ou não da prisão. E é o que eu falei, o senador se manifestou no sentido de legalidade e de manutenção da prisão. Da Cunha na escuta. Da Cunha na escuta.
Alô.
Alô, na escuta, câmbio. Alô. 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 Galera, não, tranquilo. Ó, eu vou pedir para vocês continuarem mandando as perguntas. Pode mandar pergunta pro Superchat. Pode mandar pergunta na comunidade, tá? E assim, vamos fazer um arremate do assunto. Hoje a gente para no ponto, a gente está parando hoje no ponto de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, achou a prisão legal, ok? E aí eu vou analisar os acontecimentos de amanhã e vou tentar, se não entrar ao vivo, gravar um vídeo atualizando a galera do que está acontecendo, principalmente o pessoal mais carente, o pessoal da comunidade humilde, a galera que tem que aprender, tá bom? Então a gente fica por aqui, foi o primeiro dia da TV da Cunha, né? E que é o nosso veículo de comunicação digital pela internet. E a missão aqui é eu estar analisando notícias de segurança pública, notícias de política, com a visão da favela, com a visão da Dona Maria, do Seu Zé, com a visão da minha mãe. Tá? Eu vou analisar e explicar como se eu estivesse explicando para minha mãe, que tem 76 anos e que não é uma pessoa super letrada. Daqui para frente eu vou estar sempre me dedicando a estar falando com todos, mas eu quero que a informação, que a inteligência, eu quero que a política chegue na população mais carente, na população que tem menos recurso, para que cada vez mais vocês saibam escolher as pessoas certas, vocês sejam politizados. Eu tô aqui para prestar serviço para a população, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tem TV da Cunha na semana que vem, na segunda-feira, das 18 às 19 horas, segunda-feira que vem. Muito obrigado a todos. Agora, na sequência, a gente vai começar um podcast. É um podcast diferente hoje. Hoje a entrevistada é a minha mulher, né? Bettina Gruziek, porque a gente... Muita gente pergunta da minha intimidade, né? Quer saber alguma coisa, quer saber quando a gente ficou junto, se a gente mora, não mora junto. E também tem muito uma questão de estilo de vida, de treinamento físico, dieta. Uma série de coisas de você viver bem e ter suporte para conseguir render profissionalmente. Então eu vou estar batendo um papo com ela aqui, ela é muito tímida, fala pouco, fala bastante na minha orelha em casa, né? Briga comigo, me bate. Mas assim, tecnicamente ela é mais tranquila, mas a gente vai estar procurando extrair o máximo de informações, né? Porque vai estar ao vivo e ao vivo é daquele jeito. Ao vivo quem manda sou eu. Ela está aqui no estúdio já aguardando. Daqui a 10 minutos a gente está entrando no canal Delegado da Cunha com um podcast diferente, um podcast para falar um pouco da minha vida pessoal. Para cima deles.